A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
Discoteca Gazeta com você nesse mais um final de semana, trazendo aqui a banda Tágua Tágua. É banda, grupo, como que você se apresenta? É um projeto, né?
É um projeto solo, mas é um projeto onde, tipo, não quis, quis criar esse universo que chama Tágua Tágua.
Inclusive, Felipe, como que surgiu esse nome do Tágua Tágua? Conta pra gente.
Isso tudo aconteceu porque, na verdade, começou numa viagem que eu fiz pro Chile. Quando eu tava nesse período de querer descobrir coisas diferentes, eu fui passar uns 5 dias no Chile e fui viajando por lá sem saber muito bem por onde eu tava andando. E quando eu perguntei pra alguém onde, qual era o nome do local, numa cidadezinha que eu tava, mas no interior, ele me respondeu que chamava São Vicente de Tágua Tágua. E aquilo me intrigou, eu quis saber o que que era. Depois descobri que existe um lago lá que chama Lago Tágua Tágua e que foi... Enfim, foi nomeado assim por um dos primeiros povos a colonizar a América do Sul, América, os povos, enfim, como se fossem índios, assim, na época de lá, daquela região. E aquilo me chamou muita atenção, eu vivi muitas coisas nesse lugar e ele foi muito importante para mim, porque foi realmente onde eu decidi que eu queria tocar isso para frente, começar toda essa história. Então eu quis trazer isso pro projeto, quis trazer isso comigo, para onde eu fosse. Virou Tágua Tágua.
É um lugar de energias que renovou...
Foi, de certa forma, um lugar que me ajudou a dar esse passo e ter coragem para fazer isso acontecer, enfim.
Um novo projeto, beleza.
Você acredita muito, assim, nas forças da natureza em relação ao que vem a influenciar na música? Pelo fato de você ter ido para lá, né, pro Chile, descoberto, né, esse... O Tágua Tágua, o fato de você estar ali presente, isso influencia também na sua música?
Eu acredito que o fato de eu sair do lugar que eu estou acostumado influencia muito para mim. De ter que lidar com alguma coisa que é fora do conforto, da zona de conforto. Isso funciona muito e, tá, nesse caso, claro, mais ainda porque eu estava com buscas mais pessoais do que não só musicais. Isso funciona muito na música, assim. Às vezes eu saio de um lugar, se eu pegar e for até uma outra cidade que eu nunca fui, tá vendo tudo novo, isso me abre um novo espectro, parece que eu tenho ideias que eu não tinha. Isso aconteceu bastante no Chile, mas também ideias de eu como ser humano, como pessoa, assim, não só eu como instrumentista, músico, compositor. Então, parece que eu encontrei meu norte enquanto eu tava lá.
Tá, essas buscas pessoais que você fala, a busca de si.
É busca de saber para onde eu quero andar, o que que eu quero fazer da minha vida, quem que eu sou aqui, quais são meus valores, minhas ideias, enfim.
E na turnê, assim, que você faz, você fez em Portugal também, né, em outros estados e cidades, você sente diferença de energias ou tipo de jeito de se apresentar também, né?
Aproveitando o gancho, né, também o comportamento das pessoas nos lugares que você
se apresentou,
do público, né? Do público em si.
Varia bastante. Varia bastante. Por exemplo, a gente acabou de fazer uma turnê no Nordeste agora e é incrível essa conexão que tem do povo nordestino. É sempre... Já foi a segunda vez que a gente foi. A gente já tinha se apresentado antes, no ano passado, num festival lá, e no interior da Bahia. E agora, tipo, a gente foi novamente, fizemos 5 cidades, Aracaju, Maceió, Salvador, Recife e João Pessoa. E é impressionante, assim, as pessoas são muito calorosas, elas recebem... Elas, parece que elas gostam da coisa da troca. E eu não sei se tem a ver com o calor, possivelmente sim. As pessoas são mais quentes também, enquanto pessoas, são mais abertas. No Sul é uma coisa bem diferente. Eu sou de lá, então tenho propriedade para falar.
Que não é tudo mais
local de fala,
né?
Porto Alegre é uma coisa que as pessoas, elas têm curiosidade, obviamente. Elas também gostam e trocam, mas é um pouco mais restrito, é um pouco mais frio. A troca é mais... Ela é... Existe um certo limite de espaço que no Nordeste eu não sinto tanto. As pessoas são mais abertas, elas querem tocar, elas querem falar, elas querem gritar, elas querem cantar junto, sabe? E no Sul, baixando de São Paulo, eu diria.
Você acha que o clima influencia? Você acabou de falar que o Nordeste é mais quente.
Eu acho que influencia, cara. Porque Curitiba,
porque
as pessoas também são... Enfim, as pessoas são amáveis. E quando elas gostam, elas realmente se entregam. Mas eu digo assim... há um passo para se entregar, assim.
Tem um certo receio,
é,
parece
assim,
né?
Ah, tipo, vou ver, eu tô vendo como é que é, é, tá, sabe? Vamos ver se é isso mesmo, que eu gosto. E depois ela se entrega. E acho que no Nordeste a pessoa já tá mais aberta a se entregar de cara.
Assim. É porque o Sul também, por exemplo, o Sul é mais conservador.
É, tem, né? Tudo isso.
O Sul conservador.
Influencia em tudo.
Tem uma história da Revolução Constitucionalista, tem uma série de fatores assim. Então parece que é um público mais seleto, assim, né, entre aspas, vamos dizer assim, é um pouco mais exigente também,
claro,
nesse sentido. Parece que os lugares mais frios, né, não sei, pode ser que eu esteja enganado, mas o lugar mais frio é um pouco mais restrito, né, um pouco mais...
Muda a forma de comportamento, né?
Mas também não é irônico, porque tem muita cena local no Sul, né? Até aqui a gente, tanto Jingle Bells quanto Catavento do Sul. E tem vários festivais, e mesmo assim... A influência do público é diferente.
É, o público se manifesta um pouco diferente, mas ele vai, entendeu? Tipo, um dos shows mais legais que eu já fiz foi lá no Porto Alegre. E tava cheio e tava a galera super curtindo. Não é nesse quesito que eu falo, é uma coisa um pouco mais da troca mesmo, assim, com o público, sabe?
O ambiente, da energia,
é,
né?
Você
muito bacana. O que eu ia perguntar sobre a música 2, né? Que você não chegou a lançar ainda, né? Mas você...
Isso é uma música super... super mais íntima. Eu gosto de tocar ela quando eu tô normalmente sozinho, assim, me apresentando, porque eu normalmente eu não faço as apresentações assim, eu tô sempre com uma banda junto. E quando eu toco sozinho, eu gosto de tocar essa música porque ela é uma música mais intimista e ela é uma música que eu ainda não lancei. Então, eu até tenho achado isso interessante, que é uma música que eu não sei se ela tá finalizada.
Olha aqui, bacana.
E aí
você não lançou, vai lançar agora.
Então tem uma versão exclusiva aqui, então, né?
Tá registrado.
Primeira vez no ar, na rádio. Então podemos ouvir um pouquinho? Você
vamos
fazer
ouvir, vamos ver.
Vamos lá.
E inclusive o nome dela, 2, também é um nome, de certa forma, temporário. Não se sabe se vai ser isso. Eu gosto disso, mas vamos ver.
Discoteca Gazeta.
Discoteca Gazeta, e esse daqui foi o som, a música 2, né? Que provisoriamente, mas eu acho que já,
exclusivo,
já foi registrado nesse momento.
Tá registrado,
né?
Aí, já temos uma versão.
Já temos uma versão, versão exclusiva, hein?
Muito legal, eu gostei de ver, né? Fala um pouquinho sobre suas influências, ô Felipe, como é que você começou, né? No sentido dessa projeção na carreira fonográfica, né? Quais foram as suas influências musicais?
Eu gosto muito de música negra americana, escuto muito dos anos 60, 70, bastante coisa assim, escuto muito soul, escuto bastante coisa mais antiga brasileira, assim, eu tô sempre atento às coisas que estão acontecendo, que estão lançando, porque eu gosto de me atualizar, enfim, de tá sacando, mas aonde eu deposito alguma coisa de influência normalmente vem de trás, assim, não vem muito de coisas atuais. A não ser um fato da produção, falando de como eu sou produtor também, trabalho com isso, a produção eu acho que eu me ligo muito em gente que está fazendo agora, Mas musicalmente, bandas e composições, eu tento curtir mais coisas antigas.
Influência sonora, talvez, né?
Até influências de composição, coisas brasileiras, eu gosto de coisas mais antigas, eu gosto muito de Cassiano, que é um cara que acho que apareceu bem menos, assim, do que talvez...
Do que deveria,
né? E que acho que influenciou muita gente que eu gosto também hoje em dia, tipo... Curumim, pessoas que são que fazem um som que eu sinto que tem uma influência grande por esses artistas, assim, sabe? Bom,
aliás, o Cassiano gravou aqui, né? A música Lu e Eu e Coleção.
Maravilhoso.
Foi gravado aqui no Estúdio Reunidos, né? Do qual o Robertinho fez um trabalho aqui sobre esse estúdio, né? Estúdios Reunidos, que é um dos estúdios mais que era, né? Hoje é laboratório da Faculdade de Casper Libero, e do qual o Cassiano gravou, inclusive, a música Coleção e a música Lu e Eu, que foram as duas músicas que estouraram.
Maravilhosa.
Né? E nesse mesmo dia que ele gravou, quem estava presente gravando?
Ronivon.
Caraca, bicho.
Legal, é histórico, né? Isso é muito legal.
Putz,
né?
Cara.
Bom, e falando em black music também, né? Tim Maia.
Tim Maia é muito, né? muito.
Não, tem muitos,
pelo seu som tem muito essa referência.
Tem
mesmo,
muito,
né?
Do sopro também, essa coisa, tipo, de ter essa pegada... Essa pegada é 70 de alguma forma, mas é que eu acabo misturando, e como essa mistura, eu faço essa mistura, vai virando uma coisa. Às vezes
aliás, no tempo da Black Music, por exemplo, existia um selo chamado Tamila. Steve Wonder gravou e tudo mais, depois se transformou em Motal.
Sim.
Depois, claro, né, que era o Benny Goertz, né? Que lá em Detroit, né? E do qual ele era dono de uma loja, e depois, com o dinheiro do pai, ele faliu a loja, mas ele fundou Tamila e depois ele. Automaticamente ele transformou em Motal, que foi muito legal, que é o ponto de referência
é o ponto de partida,
das pessoas aí que curtem, né, a Black Music, né, Robertinho?
Exatamente. Eu vou querer falar com você sobre o show daqui a pouco, que eu sei que nesse show que vai ter agora dia 25, né, você vai vir com uma roupagem, com um instrumento diferente, mas eu vou falar daqui a pouco sobre isso com você.
Tá.
Mas antes a gente quer ouvir mais duas músicas aqui do seu EP, Preso no Amanhã, seria isso, e Rastros de Pó.
Preso no Amanhã foi um single lançado no ano passado.
Teve um clipe também?
Teve um clipe também, que é o clipe, talvez seja o único do Tagua Tagua onde eu sou o protagonista. Botei a cara pro jogo ali, atuei, né? Botei todas as minhas habilidades de ator nesse clipe. É quase uma comédia, mas tá tudo bem. E o Rastro de Pó foi um clipe muito lindo também, que a gente fez no interior da Bahia. Que retrata a Guerra de Espadas. Foi o primeiro clipe do Tagua Tagua. E é uma produção incrível também, dirigido pelo Douglas Bernard, da produção da Stink São Paulo, que é uma produtora muito legal daqui. E ganhou um monte de prêmio. Foi assim, talvez foi um melhor início que poderia ter esse clipe, assim. Ele saiu ganhando prêmios internacionais e a gente foi só vendo, assim, foi finalista em vários festivais. Então foi bem surpreendente, sim, muito
assisti,
legal.
Eu gostei bastante, realmente uma produção muito boa.
É lindo.
Então vamos aproveitar.
E o som, né? Muito legal.
Exatamente, vamos aproveitar agora para poder ouvir esse som.
Me acabar.
Discoteca Gazeta.
Do Tágua Tágua aqui no Discoteca Gazeta. Vamos fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando muito mais sobre show, música e muito mais aqui no Discoteca.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.